By Carey using the adjective major. And this is a toss back to Creighton, swinging to the right. Romo is out there to block. Inside the 10, and knocked out of bounds at the 3-yard line.
And it's grabbed by the Cowboy. And heading in is Randall Williams, and he's got a touchdown.
Quando Romo recebeu dois passos, ameaça o passe rápido, muda a direção para o Keyshawn, esse é touchdown.
The Cowboys were ready.
Yes! Oh my goodness, Dez Bryant. Yes!
Dez Bryant, but lands on a touchdown.
Starting to play football now, kid. You hear me? Starting to play football now.
Fala, Cavalinho. Tá aí começando mais um podcast do Bull Star Brasil. A nossa segunda edição aí para a temporada de 2016. E ainda também estamos em ritmo de pré-temporada, assim como o Dallas Cowboys, e por isso alguns titulares não vão participar hoje. Então, time aí um pouco desfocado, conto apenas com o meu grande amigo que veio me visitar essa semana aí, menino Gabriel Platt. Beleza, Platt?
Tranquilo, cara. Não vou esquentar a cabeça com o soccer, não. Deixa isso pra depois.
É. Só pra explicar o Platinho, que ele veio pra Curitiba, minha terra natal, para ver o Botafogo dele enfrentar o meu poderoso Atlético Paranaense. Infelizmente não pôde ver o jogo, porque o jogo mudou de domingo pra segunda, mas eu estive presente e vi a vitória do meu furacão. Enfim, vamos falar de esporte agora. Dallas Cowboys enfrentou o Seattle Seahawks. Talvez o jogo mais importante da pré-temporada, que seria o jogo que chutlares jogam mais snaps, né? Que os americanos chamam de dress rehearsal, que é o terceiro jogo de pré-temporada. E o Cowboys perdeu para o Seattle Seahawks, não foi usado em porte alguma coisa. E teve uma notícia bem importante nesse jogo, que foi a lesão do Tony Romo. A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, mas primeiro eu gostaria de perguntar a Platt: tem algum destaque pra falar do jogo, além da lesão do Romo, que eu sei que a gente vai discutir isso praticamente metade do programa, mas tem algum outro destaque além da lesão do Romo?
Então, eu acho que meu outro destaque vai pro Zeke. Eu acho que ele correu pouco, né? Acho que foram 7 ou 8 corridas só. Acho que foram 7. 7 para 49 jardas. Então, é uma ótima marca, e vale lembrar que foi uma marca contra a defesa titular do Seahawks. Então, não foi tipo, você tá jogando contra reserva ou reserva do reserva, então são aqueles caras que nem vão ficar no time, então é fácil você conseguir bons números. Não, jogou contra a defesa titular, foi bem não só correndo como bloqueando também. Na lesão do Romo, ele fez um baita block que permitiu o Romo, né, fazer o scramble ali, que infelizmente acabou dando a lesão, mas ele mostrou um ótimo potencial e mostrou que jogando junto com o Prescott pode dar bastante trabalho.
Realmente o Zeke fez um grande jogo e deu esperança, né, pro time aí, mostrando todo o potencial e por que que o Cowboys escolheu draftá-lo aí na quarta escolha do draft, mostrando que ele pode ser crucial aí pro time nessa temporada. Mas eu também vou deixar o destaque na parte ofensiva da bola. Eu quero destacar alguns jogadores. Os jogadores das skill position do Cowboys, né, também o Jason Whittingham, tem se mostrado um alvo seguro aí pro Dak Prescott. A recepção dele no touchdown foi absurda, ele praticamente roubou a bola do defensor. E ele tem sido o alvo do Dak Prescott quando ele precisa de alguma recepção. O Cole Beasley também fez um bom jogo, algumas recepções curtas. E o time vai precisar desses jogadores aí como válvula de escape, né? Principalmente nas semanas em que o Romo foi ficar fora. Então, pra mim, esses dois jogadores aí foram os destaques ofensivos aí também, junto com o Zeke, que o Platt já falou.
Cara,
e Platt, tem algum...
Só pra completar aí, cara, eu acho que esse é exatamente o ponto forte que eu vejo no deck, que eu não via nos quarterbacks reservas que a gente teve ano passado, por exemplo. Porque quando o Whedon entrou, a gente via ele forçando muito passes, por exemplo, só no McFadden ou só no... muito pouco no item. O item com, até com o Matt Castle, por muito tempo, ele foi muito pouco utilizado. Tinha uma, duas recepções. O Dez Bryant, muito pouco. E o Deck jogando com ataque titular, pelo menos nesses três jogos de pré-temporada, ele conseguiu mover o ataque jogando para vários jogadores. Né? Ele não ficava só em um, só naquele checkdownzinho pro running back. Ele olhava para todos os lados do campo, jogava a bola para todos os recebedores. Eu acho que isso é um ponto fundamental assim, para ele, se ele quiser ter sucesso no NFL.
É, e a presença do Dez Bryant vai ajudar, né, com que esses alvos também tenham um pouco mais de espaço. O Dez vai sempre atrair marcações duplas, e quando não atrair, a bola vai para ele. Mas a presença do Dez, que, como você disse, os quarterbacks do ano passado não tinham, vai também criar essa possibilidade de que outros jogadores apareçam no ataque. Eu acho que o Cole Beasley e o Jason Witten vão ser fundamentais, mas eu também espero uma grande temporada do Terrence Williams. É, apesar de que eu sei que tem muita gente que está nos ouvindo aqui que não gosta muito desse jogador. Tem algum destaque negativo aí, Pat?
Olha, entre destaque negativo, eu vou ficar com o Doug Free. Eu acho que ele foi mal, ele cometeu muitas faltas. Não é dele, né? Ele vem sendo um bom jogador sólido, não é? Vou dizer que ele sempre foi excepcional. Ele tá jogando regular, ele faz o necessário, feijão com arroz. E esse jogo ele jogou mal, pareceu aquele Doug Free pouco depois de renovar o contrato ali, 2012, 2013, não sei. Mas espero que seja só pré-temporada, que ele esteja meio relaxado, não sei lá. Espero que ele volte melhor, porque o Cowboys vai precisar dele também.
É, o Free realmente não teve um grande jogo. Mas eu vou deixar um destaque negativo, Plat, com a linha defensiva, no geral. Tudo bem que o Tyron Crawford, que é o nosso, talvez aí o nosso principal jogador, não atuou, estava com uma concussão. O DeMarcus Lawrence também não teve muitos snaps, porque ele está suspenso, então não vai jogar os 4 mil jogos. E também o Benson Mayhew, voltando de lesão, jogou poucos snaps. Mas foi uma atuação bem fraca da linha defensiva, né? Tirando aí o Terry McClain, que eu achei que fez uma boa partida, a gente principalmente não teve grande ajuda dos defensive ends. Mais uma atuação fraca aí de Ryan Russell. O David Irving continua fora. E nenhum outro jogador aí tem impressionado. Eu prefiro o Jay Crawford jogando como defensive tackle e como defensive end. Então, tá cada vez mais difícil acreditar nessa linha defensiva. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente do elenco, dos 53 homens. Mas eu acho que o Cowboys vai precisar adicionar jogadores aí pra essa linha defensiva, para que possa ter sucesso na temporada regular e não ter uma defesa muito fraca, porque a gente sabe que sem pass rush não existe defesa, né? Então, falando aí um pouquinho do jogo contra o Seahawks, vamos falar do que interessa, né? O Romo, na terceira jogada do jogo, sofreu uma lesão, né, um hit do Cliff Avery que acertou as costas dele, e ele levantou, queria voltar até pro jogo, parecia que tava tudo normal, tava andando normalmente após o jogo, no avião. Ele até deu uma entrevista falando que conseguiu aguentar o hit que levou, mas na manhã seguinte ele acordou com dor, foi fazer uma MRI, uma ressonância magnética, que apontou uma fratura em uma de suas, acho que era uma vértebra, né, L1.
Isso, vértebra é. L1, só que...
Foi uma fratura por compressão.
Não, é isso mesmo. E não, só que não teve dano no nervo lá, porque se tivesse ia ser uma lesão muito mais grave, muito mais risco de, por exemplo, querer voltar antes da hora, que aí ele corria sério risco de poder ter até paralisia, poder ter umas paradas assim, mas como não foi isso, até o tempo de que ele vai ficar fora se recuperando é menor.
No dia, os jornalistas gerais da NFL, quando os gerais seriam Ian Rappaport, Adam Schefter e afins, deram uma timetable de 6 a 10 semanas, né? Pessoas dentro do Cowboys estão trabalhando com uma timetable de 4 a 6 semanas, que faria ele voltar entre a semana 2, 4. Eu aposto assim, se ele for voltar a partir da semana 5, eu acredito, pelo menos, né, que ele vai ficar aí fora dos 4 primeiros jogos da temporada regular. E mais uma lesão do Romo, Plat. Como é que a gente explica isso? Tem como confiar que ele vai ficar saudável uma temporada completa? Fala um pouquinho do seu sentimento. Eu tava junto com você quando a gente recebeu a notícia. Eu vi um pouco. Você viu a minha reação, eu vi a sua, mas Mas conta um pouquinho para as pessoas como é que foi ouvir essa notícia e se você acha que... O que você acha dessa lesão do Ron? Mais uma lesão do Ron.
Cara, foi inacreditável, né? Porque o próprio Romo vinha falando que teve a melhor pré-temporada dele em 5 anos, que ele nunca tinha se sentido tão bem. E a gente esperava realmente que ele se mantesse bem. E eu acho que... Eu não acho que ele, por exemplo, é de vidro, tá, tipo, tá bichado. Eu acho que foi, tipo, um azar, porque foi uma lesão num lugar que ele nunca teve antes. E uma lesão completamente diferente da outra lesão que ele teve nas costas em 2013. Não tem nada a ver com a lesão que ele teve ano passado, quando ele fraturou a clavícula. Não tem nada a ver com a lesão de 2010, com a lesão de 2008. Ou seja, é uma coisa totalmente diferente. Não? Foi um hit de uma maneira muito estranha, porque ele estava fazendo slide, né, para acabar a jogada. Pegou, cara... A chance daquela jogada acontecer é muito pequena assim, para lesionar, mas eu acho que agora o Cowboys tem que começar a olhar com mais cuidado essa situação, porque não só pelo time, mas também pela saúde do jogador, como é que o Romo vai ficar depois de se aposentar. A gente tem que ver, o Romo é um cara competitivo, ele quer vencer sempre, ele pode estar... com risco de amputar uma perna. Se ele conseguir voltar pro jogo e lançar um passe para touchdown, ele vai amputar a perna e vai jogar, porque a gente sabe como é que o Romo é. Mas o Cowboys tem que ser mais racional agora. O Dak Prescott está aí, eu tô completamente fora desse hype, né, dessa onda de torcedor querer achar que ele já é o futuro, que ele já é, pô. Se ele ganhar 3 dos 4 jogos, ele tem que ser titular e o Romo nunca mais volta. Eu não acho. Eu acho que tá bem longe disso. Então eu acho que o Cowboys tem que começar a olhar um pouco mais de atenção o Romo. Tem que ir com cuidado, tem que ver alguma coisa no playbook, porque a gente não pode deixar o Romo mais vulnerável. Por incrível que pareça, mais que sejam lesões diferentes, a gente vê que ele tá mais suscetível à lesão do que vários outros quarterbacks, inclusive o Tom Brady, que é mais velho que ele, o Eli Manning. Então é um lance que a gente, pro Cowboys, realmente olhar com muito mais cuidado, porque o Cowboys meio que virou refém dele agora, vamos dizer assim.
É engraçado como as coisas mudam em questão de 3 semanas, 2 semanas. Porque se você perguntasse há 2 semanas, 3 semanas atrás para os fãs do Cowboys qual seria o recorde do Cowboys com o Dak Prescott titular em 6 jogos, acredito que pouca gente acreditaria que o time ganharia mais do que 2 jogos, 1, 2 jogos. E tudo bem que ele teve ótimas atuações na pré-temporada, e realmente dá um motivo para o torcedor acreditar, mas tem que ter um pouco de calma. O Dak Prescott não foi a primeira escolha do Cowboys, não era a primeira opção do Cowboys, não era a segunda, não era a terceira, não sei se era a quinta, a sexta. Enfim, o Cowboys tentou contratar o Matt Moore, tentou contratar o Colt McCoy na off-season, aí não conseguiu, aí falou, ah, então vamos ficar com o Kelly Moore de backup. Aí tentou dar trade-up pelo Paxton Lynch, não conseguiu, tentou dar trade-up pelo Connor Cook, não conseguiu, acabou draftando o Dak Prescott na quarta rodada. Então não foi a primeira opção do Cowboys, acabou draftando o Prescott, eu na época achei uma boa pick, mas era um jogador que não tá pronto pra NFL, nunca recebeu um snap under center na vida, um cara que tinha um ataque totalmente diferente dos ataques que vinha na NFL, um cara que dependia bastante das pernas dele, de jogadas de bootleg, saindo do pocket, um cara que não tinha leituras rápidas, que segurava muito a bola. Então vamos ver como é que ele vai sair na NFL. Eu torço o plot realmente para que, se ele jogar mal, não queimem esse jogador, entendeu? Que, enfim, se ele não conseguir ganhar jogos, que o torcedor continue acreditando nele, que não joguem toda a culpa em cima dele, porque não era pra ele estar na situação, né? Se o Kellen Moore não machuca o Aquiles há duas semanas atrás, quem seria o quarterback titular do Cowboys seria o Kellen Moore. E por duas lesões, colocamos um QB de quarta rodada, pick número 135 do draft, pra ser titular na semana 1. É o primeiro quarterback que vai ser titular do Cowboys na semana 1 desde o Quincy Carter em 2001. Então faz muito tempo que o Cowboys não começa um quarterback calor na semana 1. E é isso, eu espero que ele não seja queimado. Mas mas eu torço muito para que ele tenha sucesso. E eu também concordo totalmente com você. O time é do Tony Romo, não importa. Se ele jogar 6 jogos e vencer os 6, o Tony Romo é o titular na semana 8, depois da bye. Então eu realmente não acredito que ele possa ser titular durante toda a temporada. Mas Plat, vamos ser realistas agora. Como que você vê o Cowboys jogando com o Prescott? Você acha que o time vai ter que mudar o ataque? Vai ter que fazer algumas coisas diferentes? Como é que você vê esse time? Você vê esse time ganhando jogos com o Prescott como quarterback?
Olha, é meio complicado dizer isso, porque a gente só viu ele atuando em pré-temporada, né? A gente não sabe completamente como é que ele vai se comportar contra uma defesa titular por 4 quartos. Eu acho que ele tem potencial, ele pode ser um bom jogador. E acho que a gente vai precisar de uma grande partida da defesa, e é isso que está me preocupando. Porque por mais que o Eden, o Castle e até o Kellen Moore não tenham jogado tão bem assim, a defesa conseguiu segurar o jogo, pelo menos até o meio do terceiro quarto, em quase todos os jogos, alguns até o final, a gente perdeu na última campanha. Então eu acho que a defesa precisa atuar próximo disso com o Deck, porque eu não acho que ele vai pegar o time, vai carregar, vai fazer 40 pontos igual fez no Miami Dolphins na pré-temporada. Isso é sem hipótese. Acho que é isso, cara. Eu acho que para as jogadas, eu acho que o Cowboys poderia acrescentar um pouco mais de read option, né? Porque ele é um cara que consegue correr bem, ele tem boa presença, ele consegue fazer o scramble. E acho que acrescentaria mais play action, mais bootleg, esse tipo de jogada, porque é uma jogada que ele pode fazer o play action e se ele não vê o recebedor livre, ele vai correr. O Romo, você querendo ou não, ele não tem mais, não tem essa capacidade. Então acho que isso é uma ameaça a mais que o Cowboys pode usar como trunfo nesses jogos aí que o Deck vai ser titular.
Eu acredito que a gente vai acabar vendo um time muito mais em shotgun, com leituras rápidas pro Prescott, que ele não tem que fazer a progressão nas jogadas. Eu espero que o time vá correr aí. Se a expectativa era que o time fosse correr perto de 50% das jogadas, eu acho que agora o time vai correr mais do que isso até. Espero o Zeke correndo bastante, o Alfred Morris também. O time tem armas, né? Mas assim, essa culpa de que o time tem armas a gente já usou anteriormente quando o DeMarco Murray estava jogando e o Dez Bryant também em 2014 e o Brandon Whedon foi enfrentar o Arizona Cardinals. E ano passado, quando o Matt Castle também tinha um bom time em volta dele, enfim, a gente já usou essa desculpa do time em volta ser bom, o ataque em volta ser bom o suficiente, o QB só precisar administrar o jogo, e a gente viu ano passado, em 2014 ou em 2013, quando o Kyle Orton foi titular, enfim, todos esses anos em que o Cowboys nos últimos anos tem um recorde de 1-13 com quarterback reserva, a gente viu que não adianta você ter um time bom em volta do quarterback, você precisa que o quarterback faça a sua parte, não adianta só querer ser um administrador do jogo. E o Dak Prescott precisa jogar bem, né? Não adianta. A defesa do Cowboys esse ano é mais fraca que a do ano passado. E vamos ver, né? Ele vai precisar jogar bem e o ataque vai precisar apontar bastante, porque o que vai carregar esse time vai ser o ataque, que a defesa provavelmente aí vai, na melhor das hipóteses, vai ser uma defesa aí de meio de tabela, entre aspas, assim, vai ficar entre a 16ª, 20ª, no máximo. Melhor defesa da NFL se o Rod Marinelli fizer alguma mágica. Então vamos ver, ele vai ter que jogar muito bem, mas eu não sei se ele vai conseguir isso, né? Eu acho que a gente... Vamos analisar um pouquinho a tabela, Plat. Eu acho que os jogos contra Chicago e São Francisco são jogos bem ganháveis, mas os dois da divisão e Green Bay e Cincinnati são jogos difíceis, né? Se o Romo acabar perdendo 6 jogos, eu não sei, não vejo esse time ganhando mais que 3. O que você acha?
Não, eu concordo com você, cara. Pelo que eu tava vendo, é o seguinte: Bears e 49ers são jogos que eu considero como ganháveis, assim como você. Eu acho que o Bears é em casa, o 49ers, por mais que seja fora, tá dando a polêmica. Ainda mais agora com o Kaepernick, que não se levantou na hora de tocar, na hora do hino, e tá dando uma polêmica. Isso acho que só prejudica o ambiente do time. Eu acho que eles vão ficar nessa turbulência, porque o time provavelmente não vai fazer uma boa temporada. E eu acho que o Cowboys pode ir pra lá, tipo, e conseguir a vitória, assim como o Bears em casa, que eu acabei de falar. O Packers e o Bengals eu também descarto. Por mais que o Bengals seja um jogo em casa, Eu não vejo o Cowboys ganhando o jogo. Eu acho que o Bengals é um time muito forte, ele é bem equilibrado em todos os setores, não tem nenhum setor assim que, porra, esse setor é péssimo. São todos setores de regular para bom e muito bom. Então eu não vejo o deck conseguindo fazer com que o Cowboys ganhe do Bengals. E o Packers fora não tem nem como, né? Isso aí a gente precisa de tipo, uma combinação de fatores muito grande para a gente ter uma chance de ganhar. Não vou dizer que é impossível, mas vamos ver. E aí a gente entra nessa parte, nesses dois primeiros jogos que são os de divisão. Eu acho que a gente tem que, se o Cowboys quiser se manter vivo assim para quando o Romo voltar, considerando que ele volte só na semana 8, depois da bye, eu acho que o Cowboys tem que ganhar do Bears e do 49ers e ganhar um dos dois jogos da divisão, que aí ficaria um 3-3. E aí eu acho que o Cowboys chegaria na semana 8 com uma chance razoável do Romo poder recuperar essas três derrotas que a gente teria. Então, eu acho que o caminho é por aí. Eu acho que se a gente perder os dois jogos de divisão, a gente vai entrar num buraco, não só na diferença entre o recorde dos times, mas principalmente no primeiro critério dos empates, que é o recorde dentro da divisão. Então, eu acho que o principal agora são esses dois primeiros jogos. Eu acho que o time tem que ficar pelo menos 1-1 aí, senão a coisa vai ficar feia pra gente.
A gente sabe que a NFC East todo ano ela é decidida nas últimas semanas e muitas vezes ela é decidida no recorde dentro da divisão, no confronto direto, enfim. Então é fundamental realmente a vitória pelo menos um desses dois jogos. Vamos ver, né? O Cowboys ainda vai estar sendo a Marcus Lawrence nesses quatro primeiros jogos, que é o principal pass rusher do time. Enfim, é muito difícil, eu acho, você colocar toda a pressão em cima do Dak Prescott assim. Ele realmente mostrou potencial, mas eu acho que a gente tem que ter calma, a gente tem que esperar ele jogar para um jogo de tempo regular, ver como é que ele vai se sair com a pressão em cima dele, sendo quarterback do Dallas Cowboys e jogando um jogo em frente a 100 mil pessoas na NFL. Ele já jogou para grandíssimos públicos na LCI, mas a NFL é outra coisa. E as defesas são melhores, mais rápidas, mais agressivas, com conceitos que ele nunca viu na vida. Enfim, a gente tem que esperar, realmente esperar ele jogar um jogo de tempo regular para poder fazer uma avaliação mais fria, mais calma. E infelizmente ele é um calor e nunca jogou um jogo para a gente poder fazer essa análise.
Olha, acho que independente do desempenho dele, a gente não pode queimar o garoto, por exemplo. Nem se ele perdeu os 6 jogos, eu acho que não pode falar: ah, é um jogador só de pré-temporada, não vai servir pra nada, não sei o quê. Acho que a gente tem que ir com muita calma em julgar o jogador, assim como se ele ganhar 6 partidas, a gente não pode falar: porra, é o novo Tom Brady, é o novo Russell Wilson, ele é o futuro. A gente tem que ir com calma, ver como é que ele vai reagir, tem que ir aos poucos, ir trabalhando. E acho que a gente não pode, justamente isso, ficar julgar o cara logo para os primeiros jogos da temporada, da carreira dele, né, como profissional.
É o que eu falei antes, tem que não pode queimar esse jogador, porque a esperança, mas o plano era que ele não entrasse em campo esse ano, né, mesmo que o Romo se machucasse, ele não era para ele ser reserva, para outro jogador ser reserva, o Kellen Moore. Enfim, a expectativa era que ele não jogasse nenhum snap esse ano, e ele vai jogar aí pelo menos aí uns 4 jogos como titular. Então é difícil julgar ele se ele jogar mal realmente, porque não era pra ele estar nessa situação. Decidir bem e brincando com isso que você falou, Plat, me perguntaram também: ah, e se o Dak Prescott ganhar 6 jogos, o Tony não volta? Minha resposta foi: Dak Prescott não vai ganhar 6 jogos. Então, isso aqui é NFL. Mesmo com o Tony Romo, a gente não ganharia 6 jogos. Mesmo se o Tom Brady fosse o nosso quarterback, a gente não ganharia 6 jogos. Porque é muito disputado. Enfim, a gente pode ganhar 5 e perder pro 49ers, porque a NFL é assim. Mas enfim, eu concordo com o que você disse. E, Plat, vamos falar um pouquinho do elenco. E já que nós estamos falando dos quarterbacks, começando pelos quarterbacks, não vamos passar por todas as posições, mas a de quarterback é uma que eu acho que eu quero falar. Porque como é que a gente vai agora pra temporada? Tony Romo vai ficar no elenco. Dificilmente o Cowboys vai colocar ele na injury reserve. designated de return, porque ele perderia 8 semanas, consequentemente 7 jogos. É, o Cowboys acha que vai voltar antes disso, então não vai colocar ele nessa lista. O Kellen Moore vai para injury reserve. Sobram Dak Prescott e Jamil Charles. Ou seja, a gente está one hit away, uma lesão, Jamil Charles como quarterback titular. Você acha que o Cowboys vai com o Charles como backup para a temporada ou vai ter que tentar buscar alguma outra opção? E se você acha que vai buscar alguma outra opção, quem que você vê como uma boa opção no plot?
Olha, eu não arriscaria o Showers de jeito nenhum. Se bobear, eu nem colocava ele no elenco que vai pra temporada. Eu deixava ele no practice squad, não sei, porque com o Matt Castle e a gente já ganhou tipo, um jogo em 11, 12, e com o Jamil Showers a gente não vai ganhar, porque o Jamil Showers é bem fraco mesmo. Eu acho que a gente precisa correr atrás de algum jogador, algum veterano, para pelo menos tapar o buraco ali de reserva até o Romo poder voltar. E já foi circulado aí que o Broncos ofereceu o Mark Sanchez pro Cowboys, só que o Cowboys não quis fazer nenhuma troca, não oferecer nada, porque o salário do Sanchez é de 4 milhões e meio por esse ano, e o Cowboys não quer arcar com o salário. E até porque o Sanchez está na iminência de ser cortado. Então se ele foi cortado e o Cowboys contratar ele, o salário seria muito melhor, seria o mínimo, né? Então acho que ficaria muito mais acessível. E eu acho que o Sanchez seria uma boa para reserva, é um cara que se jogar um jogo ele não vai, tipo... Ele ainda pelo menos vai dar alguma chance, por menor que seja, para o time ganhar, coisa que o Showers... Eu não vejo dando de jeito nenhum contra nenhum time. E eu acho que ele pode sobrar. Tem o Jets, provavelmente vai dispensar algum quarterback. Não sei se vai ser o Geno Smith ou o Bryce Perry, que creio que seja o Perry. Mas só que também não sei se o Cowboys correria atrás dele. Tem o Sean Hill, né, que se for dispensado, o Cowboys pode tentar ver, porque ele já jogou junto com o Linehan. Pode ser uma boa peça. O Michael Vick já tentou dar uma cavada no Twitter dele quando saiu o anúncio do Romo, só que também não vejo o Cowboys indo atrás do Vick. Enfim, acho que é esperar os próximos capítulos aí. É, semana que vem os times vão ter que reduzir o elenco, né, só para os 53, e com isso muitos quarterbacks vão ser cortados. E eu acho que aí o Cowboys pode dar uma olhada em algum jogador que possa tapar esse buraco enquanto o Romo não volta.
O grande problema desse plano, né, Plat, é que os cortes vão ser feitos depois dos jogos de quinta-feira. Na melhor das hipóteses, o quarterback que o Cowboys vai dar claim ou contratar chegaria o quê? No sábado, em Dallas. E ele teria que ser reserva no outro domingo, 8 dias depois de chegar no time. E não é em 8 dias que você aprende um playbook e tudo mais. Então eu não duvido o Cowboys segurar o Showers pro elenco, pelo menos pra primeira semana, segunda semana, enquanto esse veterano aí se aprende o playbook. Porque caso ele precise entrar em campo, dificilmente ele vai saber um número razoável de jogadas para que ele possa executar o playbook da maneira como o time espera, né? A não ser que seja um quarterback que já jogou no sistema do Linehan e tenha um conhecimento maior, mas se for um quarterback aí sem conhecimento nenhum do sistema do Linehan, eu não duvidaria o Showers continuar no elenco só por já conhecer o playbook, apesar de eu achar que concordar com você que ele não dá nenhuma chance do Cowboys vencer um jogo. Eu acho que se ele entrar 10 snaps no jogo, as chances do Cowboys vencer acabam.
A gente tá falando do quarto quarterback, né, do time, porque o titular, o reserva, que seria o Romo e o Kellen Moore, estão lesionados, e a gente tá considerando que o Prescott, que seria o segundo reserva, se machucaria. Então, o terceiro reserva entrando. Se você colocar o terceiro reserva de qualquer time da NFL para jogar, o time vai perder, não adianta. Pode ser o Denver Broncos, que é o atual campeão, se bem que não tá nem bem bom de quarterback. Pode pôr o New England Patriots, pode pôr o Jaguars, qualquer um. Do melhor ao pior time, você colocar o terceiro reserva para jogar, o time vai perder, não adianta. Então acho que a gente está fazendo umas hipóteses aqui meio irreais.
É, realmente. Mas mesmo assim, o Cowboys precisa se prevenir, né? Não pode correr esse risco. E eu tenho quase certeza que o time vai contratar um quarterback aí na próxima semana,
O Austin Davis foi cortado do Cleveland Browns, é um jogador, pelo menos com alguma experiência já como titular, mas vamos ver as opções na semana que vem que vão surgir. É, quem sabe o Cowboys aí contrate um quarterback que vai ser o reserva aí do Dak Prescott enquanto o Romo estiver machucado. Plat, vamos falar então de outras vagas de elenco. Eu gostaria de falar na defesa. O ataque está praticamente certo, talvez aí a posição de running back a gente não sabe se o Dunbar vai sair da PUP e o Darren McFadden vai sair da non-football injury list. Enfim, não sabemos qual dos dois fullbacks vão, o Keith Smith, o Rod Smith. Mas acho que o grupo de wide receivers está fechado, os tight ends também, vai ser Swain, Escobar e o Witten, o Hanna vai ficar na PUP. A linha ofensiva com titulares, mais Chaz Green, Ronald Leary e Joe Looney, e provavelmente o Cowboys vai pegar mais um jogador. O ataque está praticamente fechado, uma ou outra vaga aí, quarterback, fullback, talvez a gente tenha dúvida, o resto está mais ou menos certo, mas na defesa tem muitas dúvidas, Plat. Eu gostaria de saber quem que você acha que vai ficar nessa linha defensiva, principalmente os defensive ends. Os defensive tackles estão praticamente certo também, mas defensive ends, você confia em Charles Tapp, Ryan Russell, Dave Durbin, Benson Mayua, ou você acha que o Cowboys precisa contratar alguém, buscar alguém no waiver? O Paul Kruger foi cortado do Cleveland Browns, você acha que ele é uma boa? Quais são as opções aí que você vê pro Cowboys na posição de defensive end?
Então, cara, a gente tem o Greg Hardy e o Melton sem contrato, né?
Ô, para, velho.
Melton já assinou.
Já? Porra, já vacilo.
Sim, senão era só sucesso.
Acho que nem se, porra, não tivesse mais ninguém de linha defensiva, o Cowboys trazer ele de volta. Mas, enfim.
Jordy Selvy, não?
Não, cara, acho que eu não traí o Selvy de volta não, porque ele ainda ele foi mal no Giants, não tem nem como. Mas
Jeremy Minson?
Se aposentou, né?
Ué, tiro da aposentadoria.
Ah, por que não?
Na nossa situação.
Exatamente, só que como você falou dos jogadores de linha defensiva, se eu confio ou não, esses defensive ends são muito novos. O DeMarcus Lawrence tem 2 anos na liga. O Randy Gregory vai pro segundo ano só. O Tepper é calor, o Russell vai pro segundo ano. Então a gente tem muito jogador muito novo. O Irving vai pro segundo ano de liga. Eu acho que a gente precisa de um jogador experiente, um jogador que possa render em campo, né? E o Kruger, eu não sei, ele tá em decadência. Mas talvez possa dar um up aí na nossa linha defensiva, pelo menos por enquanto o Lawrence está suspenso. E você falou que o ataque fica fechado, só para voltar rapidinho. Eu tinha esperança que algum wide receiver pudesse sobressair, principalmente o Andy Jones, só que pela pré-temporada que ele fez já era. E o Devin Street, pelo visto, deve rodar também, porque a gente não pode se dar o luxo de tirar uma vaga de quarterback para botar aí um wide receiver. Então acho que ele finalmente roda.
Você disse que o Paul Kruger está em decadência, mas os nossos defensive ends são todos, nunca tiveram no auge, então sei lá, não sei se tem como ser pior do que isso.
Eu acho que a gente está num ponto que a gente precisa de qualquer ajuda, assim, é válida. Eu tava apostando muito no Chaniel Jenkins, que ele teve 2 sacks em 2 jogos de pré-temporada. Era um cara que veio undrafted, ele tava se destacando, né? Só que ele teve uma lesão, parecia que era na coxa. Aí quando foram fazer exames, viu que era no joelho, que era uma lesão mais grave, e dispensaram ele, não quiseram tentar aproveitar o jogador. Eu achei estranha a decisão, mas vamos fazer o quê? Ele foi dispensado, então a gente não tem esse jogador que se destaca e pode entrar no time.
Pois é, e o Paul Kruger, apesar de ser um jogador aí já... Eu tô falando Paul Kruger porque a gente tá gravando um podcast aqui na segunda-feira, é um jogador que foi cortado na segunda-feira, mas tenho certeza que outros também nos próximos dias e podem vir acrescentar, mas eu tô citando Paul Kruger porque sou um veterano, um cara com histórico de produção na liga, um jogador que há 2 anos atrás teve 11 sacks, ano passado teve só 3, eu acho, mas enfim, é um cara que tem mais sacks sozinho na carreira do que se somar todos os jogadores da linha defensiva do Cowboys. Então é por isso que eu tô citando o nome desse jogador, mas eu conversei com o Plot quando eu tava no Rio de Janeiro, que eu fui assistir as Olimpíadas,
há algumas semanas atrás, antes de começar a pré-temporada, e eu falei pra ele que eu só acreditava na temporada do Cowboys se o Cowboys desse claim aí uns dois ou três jogadores de defesa tendo alguma ajuda, principalmente um ou dois defensive ends aí, mais um linebacker, alguma coisa assim, mas principalmente dois defensive ends, caras que fossem fazer um impacto, porque a nossa rotação de defensive end é realmente muito fraca. Eu até espero alguma coisa do Benson Mayo. Eu acho que o David Irving é um bom jogador para rotação, mas eu não consigo esperar nada do Ryan Russell nem do Charles Tepper. E com o DeMarcus Lawrence fora 4 semanas, a gente precisa de outros jogadores, e eu acho que o Paul Kruger caria como uma luva, poderia se ficar nos 4 primeiros jogos e depois ser mais um jogador aí de rotação, entrando em situações de passe, enfim. É um jogador que eu gosto bastante, mas eu tenho certeza que outros nomes vão surgir, jogadores mais jovens, que eu sei que o Cowboys ama jogadores jovens. E o Cowboys até deu claim no Benson Mayo há 2 anos atrás, quando ele foi coordenado do Seattle Seahawks, mas o Oakland Raiders deu claim dele antes. E eu gostaria de lembrar isso, né? Isso é uma coisa importante de lembrar. O Cowboys tem a 4ª preferência nos claims, ou seja, qualquer jogador que for cortado, só Titans, Cleveland Browns e San Diego Chargers podem pegar esse jogador antes do Cowboys. Então, se o Cowboys vai praticamente pegar qual jogador ele quiser, e isso pode ser fundamental. Eu vejo o Cowboys dando clean aí uns 3 ou 4 jogadores no mínimo, sendo aí um quarterback, um jogador de linha ofensiva e um ou dois jogadores de linha defensiva aí. Então vai ser bem importante essa reta final aí de cortes, porque eu acho que o Cowboys vai ainda se reforçar bastante, tendo essa preferência aí de cleans bem alta. Bom, acho que pra terminar nosso podcast, o Cowboys enfrenta o Houston Texans, como tem sido tradição aí nos últimos anos. O jogo em Dallas, no AT&T Stadium, 9 horas da noite, horário de Brasília, sem transmissão pro Brasil. Tem algum jogador, Platy, que você acha que precisa jogar bem esse jogo para ganhar a vaga no elenco? E outra pergunta que eu gostaria de fazer pra você é, você colocaria o Dak Prescott para jogar?
Essa do Dak a gente conversou, né, ontem, esse fim de semana, né, que ele já teve, ele começou a perder o training camp como segundo reserva, né, atrás até do Kellen Moore. Então era esperado que durante a pré-temporada ele mal fosse jogar, ele pudesse entrar, sei lá, no meio do terceiro quarto, e ainda tivesse que dividir alguns snaps com o Jamie Showers. E o jogo que realmente era pro Dak jogar um pouco mais seria esse agora. Só que o que ele já jogou em todos os jogos, eu acho que tipo, já foi mais do que suficiente para deixar ele no ritmo e pronto para a temporada regular, desculpa. E mais importante, a gente não pode deixar ele aberto para uma lesão no último jogo de pré-temporada, porque a gente não pode se dar o luxo mais. Seria o nosso terceiro quarterback lesionado na pré-temporada e a gente precisa do Dak. Então eu não arriscaria, eu colocaria o Jamie Showers o jogo todo. Vai ser uma merda de assistir. Eu vou assistir porque eu não espero 8 meses de off-season para chegar em jogo do Dallas eu não ligar a televisão ou o computador. Mas é um jogo que vai ser bem ruim de assistir, vai ser muitas reservas, não só do Cowboys como do Texans. E eu não arriscaria o Dak, cara. Eu acho que é melhor ele pode até fazer como o Tony Romo fez na primeira semana, se tá uniformizado, pronto pro jogo, só que não entrar em campo, fica lá. Só se o de Shower se machucar e põe ele, porque é o único que tem, né? Mas tirando isso, não arrisco.
E tem algum jogador que você acha que precisa jogar bem pra garantir uma vaga no elenco?
Olha, eu acho que não. Eu acho que todas as posições estão com tipo, bastante fixas. Ou no máximo Showers, dependendo, porque ele vai ter bastante tempo de jogo. Então, se ele for, por exemplo, muito mal, eu acho que o Cowboys pode acelerar esse processo de busca de um veterano. Então, mas não sei, cara, de resto eu não vejo muito jogador assim correndo risco ou jogador já disputando vaga. Eu acho que quem tava disputando vaga ali, eu acho que já ganhou, não tem muito como mudar. Acho que vai ficar nessa mesmo.
Eu acho que o jogador que tem que mostrar serviço é talvez o Darius Jackson, que é um jogador que vai ter muitos, muitos snaps, porque nem o Zeke, nem o Alfred Morris vão jogar, e provavelmente o Dunbar também ainda não. Então acho que o Darius Jackson, se tiver uma grande partida, pode acabar tendo sua vaga no elenco. E os defensive ends ali, né, o se vai jogar ou não, ainda está se recuperando de lesão, mas o Tepper também está se recuperando de lesão, mas o Ryan Russell, se tiver uma grande partida, quem sabe pode garantir uma vaga no elenco. Enfim, é Dejo Latoy também briga uma vaga, DJ Wilcox. Enfim, esses jogadores, acho que esses são alguns dos jogadores que com uma boa partida garantiu uma vaga do elenco. É um jogo, como você falou, com o resultado importa praticamente nada, assim como até do que os outros jogos de pré-temporada. Mas é bom pra ver aí um outro jogador que possa ficar no practice squad, por elenco. E acredito que o elenco do Cowboys ainda não tá formado, a gente vai atrás de alguns jogadores aí fora do time. Então é isso, eu acho, né, Plat?
Só pra completar, eu acho que até quando o Cowboys divulgar os 53 que ficam, o elenco já não vai estar fechado. Eu acho que entre o Cowboys divulgar os 53 do oficial e o primeiro jogo, o jogo contra o Giants, vão ter, acho que umas, no mínimo, umas 4 mudanças aí.
Foto ou fake, a gente não vai ter pique de sétima rodada no próximo draft.
Foto demais.
Sim. É, a gente tem duas picks de sétimo round do ano que vem nesse momento e o Cowboys adora dar essas picks de sétimo round pra alguns jogadores aí, e eu não duvido que esse ano a gente dê as duas aí pra garantir um defensive end, um linebacker, um quarterback, alguma coisa assim que vai ser cortado, pra que ele não vá pros waivers e a gente corra risco de perder.
É, eu acho que ano passado a gente já não teve pique de sétima rodada porque trocou todas elas. A gente...
2014?
Não, 2015.
Tá, mas pra temporada 2014 a gente trocou.
Foi, não foi não?
Eu tô tentando lembrar quem que a gente pegou em 2014 pra temporada.
O McLean, não foi?
Sim, o McLean acho que foi pick de sexta rodada.
Mas foi um swap, mas... né? Então deu... acho que... deu
Jack Crawford, eu acho que...
pegou de sétima.
É, o Jack Crawford acho que a gente acabou trocando também, não lembro. Eu sei que no ano passado a gente deu pelo Christian Michael.
Sim. E a gente pegou o Bryce Butler, retrocou uma.
Sim.
De quinta e ganhou de quarta. Não sei qual foi. Não, foi o contrário.
Não, deu a de quinta e ganhou a de sexta.
Isso. E já fez a trocada com o Matt Kelson. Deu a de quinta.
Vamos comentar.
E ganhou a de sétima.
Sim. Em 2013 a gente fez várias trocas, várias, lembra? Trocamos jogadores nossos por outro time, Shane Lishmore, enfim, daí também pegamos Cesar Rayford do Giants, o Edgar Jones do Chiefs.
Foi, cara.
Lembrei, 2014 a gente pegou o LaVar Edwards.
Foi.
Dá uma pick de sétima rodada pro LaVar Edwards.
E teve um ano que a gente teve umas 5 picks de sétima, tudo compensatório também.
É, foram 3 compensatórias e 3 normais, foi daí 2014. 2013. É, 2013. Não, 2014.
Foi do Amar Dixon.
Acho que foi. Então, foi 2014. Amar Dixon, Ben Garner.
Terrence Mitchell.
Terrence Mitchell. O Defensive Tackle lá, que era Gordalho, esqueci o nome dele.
Will Smith
e o Defensive Tackle é o Ken Bishop.
Isso.
Cultura inútil aí pro.
Você vê o nosso livro, a gente tá lembrando de cabeça. Escolha de sétima rodada de alguns anos atrás.
Exatamente.
Acho que.
Mas.
Faltou nossa. Nosso placar e a bold pro jogo.
Contra o Texans?
É. Tem que ter, né?
Ah, faz só uma bold, sério, o placar é deprimente.
Placar é inútil mesmo. Minha bold vai ser. Porra, foda esse jogo que é só reserva, né? Você não pode fazer um bold com algum jogador de ataque. É. Minha bold vai ser. Chaz Green vai passar o jogo inteiro sem nenhuma falta. Brincadeira, vou falar que.
Pô, sacanagem.
O Ryan Russell vai ter 2 sacks.
Então eu vou falar que o Dejo Latoy vai ter 2 pick-six.
Porra. Você põe a cara. Acho que até encerrar a carreira ele não vai ter dois picks.
Não, pode gravar aí, cara. Pode gravar.
Vamos ver. Vamos ver então.
Se o Dash Latoy não tiver duas pick six, eu coloco a foto dele na capa do meu Facebook. Por um dia.
Resposta, hein?
Sim. Duas pick six.
É. Só pra última informação aqui antes da gente fechar, os canais do esporte interativo vão entrar na grade da Sky, finalmente. E parece que o canal do esporte interativo que transmite jogos da NFL vai entrar na grade também, não só o EA Max e aqueles outros que eu acabei de dar uma lida aqui. Então, pra galera que assiste e que quer mais uma opção para ver o Dallas Cowboys, vai ter. E lembrando que a gente tem a parceria com o esporte interativo, então sempre que tiver jogo do Dallas Cowboys lá, vai ter uma surpresa nossa na transmissão, então é bom ficar ligado.
Isso aí, e a cobertura aí no Star Brasil continua completa, então sempre que tiver alguma informação, alguma notícia, a gente vai postar lá, pré-jogo, pós-jogo, enfim, e estamos aí da temporada regular. E vamos de Dak Prescott, né? Camisa número 4. Podia ser, ele tinha pego a 10, né? Se ele fosse a 10 seria mais legal.
Tinha, ele mandou por causa da mãe dele.
Exatamente. Se ele usar 10, eu acharia que eles podiam ganhar os 6 jogos, mas como ele só vai usar 4, acho que 3 no máximo. Ele
ganha 4 jogos.
Não, não ganha 4. Não ganha.
Pelo menos eu achei que
você não ia.
Eu achei que você ia fazer a piadinha que ele jogava de 4. Só que ainda bem que você não fez.
No nível de pedra, um pouquinho acima disso. Mas
acho que essa foi a deixa pra acabar com o podcast, né?
É, não. Acho que. Não, eu ia falar uma parada aqui, mas nem lembro que eu ia falar, então. Vamos acabar com o podcast aí. É, agradecer a você que nos ouviu, que ouviu esse final lamentável aí. Mas é isso. Obrigado aí pela audiência. Acredito que nas próximas semanas voltaremos aí com o time completo. Ou pelo menos aí um pouquinho mais recheado. Mas é isso. Por Leonardo San Giorgi e Gabriel Platt. Um grande abraço.
Valeu!